Notícias Nerd, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O estacionamento na zona envolvente ao Estádio Municipal tem estado na ordem do dia depois de vários automobilistas terem sido autuados nesta zona da cidade pela polícia, facto que levou as redes sociais a serem inundadas com críticas à atuação policial e à autarquia. A questão foi também abordada em reunião do Executivo, depois do vereador Tiago Carrão do PSD ter levantado o assunto. O vice-presidente do município, Tomar o Cristóvão, disse que está para breve uma solução. O autarca deu conta daquilo que está previsto numa ação que terá sido acordada com a União de Tomar.
Que passa por definir alguns lugares de tomada e largada de passageiros, porque essa é a questão, muitas vezes, e nomeadamente durante a semana para os treinos, mais complexa ou de maior volume, mas sublinho, tomada e largada de passageiros, e depois de alguns lugares de estacionamento específicos, tanto para os utilizadores do estádio, ou seja, leia-se para treinadores durante a semana, essencialmente da entidade que já referi, também da escola de futebol, e durante o fim de semana, enfim, também para as equipas que nos visitam, e portanto é possível conciliar as duas coisas, porque durante os jogos, obviamente, não há tantos utilizadores das equipas locais, além de um ou dois estacionamentos, digamos, neste contexto, que passam a ser obrigatórios, portanto, lugar para deficientes, lugar para ambulância, aquilo que é referido. Para além dos três lugares que estão lá marcados de autocarros, portanto, a pensar realmente muito nas equipas visitantes.
O Cristóvão lembrou também que esta é uma zona pedonal, pelo que não deve estar cheia de automóveis.
Sempre com o máximo cuidado de não colocar em causa o princípio base, que é aquilo é uma zona pedonal, é uma zona desportiva e, portanto, não deve estar realmente cheia de carros. E a verdade é que, por muito que custe ouvir a quem o possa fazer, se calhar nos últimos meses, durante este verão, houve de facto um grande abuso, um grande excesso de veículos estacionados, que sabemos que muitas vezes não têm a ver com, pelo menos é aquilo que até os próprios funcionários que andam mais por ali verificam, que muitas vezes não têm sequer a ver com as equipas ou com os utilizadores do equipamento esportivo, mas com pessoas que ali estacionam para ir para outros locais na cidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
De acordo com a agência Lusa, o Instituto Politécnico de Tomar vai associar-se aos Institutos Politécnicos da Guarda e de Castelo Branco para criar uma rede politécnica unida pela autoestrada A23 e com incidência na formação de competências digitais. Com esse objetivo foi assinado na passada quinta-feira, 28 de outubro, no Centro Ciência Viva da Floresta de Castelo Branco, um protocolo entre as três instituições de ensino politécnico superior. Na base da assinatura do documento esteve o facto de cada uma das três instituições ter menos de 5 mil estudantes, limite necessário para formalizar uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência. De acordo com o protocolo, as formações destinam-se aos jovens de cursos técnicos profissionais e alunos em licenciaturas e pós-graduações, de modo a aumentar a qualificação de várias faixas etárias, fazendo uso das competências instaladas em cada uma das três instituições de ensino superior.
Rádio Web, a primeira a informar.
A unidade de controlo costeiro, através do subdestacamento da Nazaré, prendeu 255 kg de pescada subdimensionada em Leiria. No âmbito de uma ação de fiscalização levada a cabo com o objetivo de controlar a comercialização de pescado fresco, os militares da Guarda Nacional Republicana detectaram um indivíduo na posse de pescada sem as medidas regulamentares de venda, resultando na sua apreensão. No decorrer da ação foi identificado um homem de 41 anos, elaborado um auto de contraordenação cuja coima pode atingir o valor de 37.500 euros. O pescado apreendido depois de submetido ao controle higiênico-sanitário foi entregue a várias instituições de solidariedade social. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial do recurso.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil promove, nesta sexta-feira, 5 de novembro, às 11 horas, de norte a sul do país, a 9ª edição do exercício público de sensibilização para o risco sísmico, denominado A Terra Treme. O objetivo de A Terra Treme é capacitar a população para saber como agir em caso de sismo, sensibilizando os cidadãos para o facto de viverem numa sociedade de risco e desafiando-os a envolverem-se no processo de construção de comunidades mais seguras e resilientes. A iniciativa inserida na Estratégia Nacional para a Proteção Civil Preventiva dá a conhecer as medidas e os comportamentos de autoproteção a adotar para a proteção de cada pessoa e assim contribuir para o incremento de uma sociedade mais consciente dos riscos e perigos a que está sujeita. O exercício compreende a realização de 3 gestos simples que podem fazer a diferença a quem os praticar perante a ocorrência de um sismo. A ação desenrola-se durante 1 minuto, na qual os participantes, a título individual ou coletivo, famílias, escolas, empresas, instituições públicas, privadas ou associativas, são convidados a executar os 3 gestos de autoproteção: baixar, proteger e aguardar. Além da população escolar, cuja adesão à iniciativa tem sido expressiva, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem procurado alargar a reflexão e o debate em torno da temática do risco sísmico e a participação neste exercício a outros setores da sociedade civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começaram nesta terça-feira e vão prolongar-se até ao próximo dia 11 de novembro as matrículas para o novo ano letivo na Universidade Sénior de Tomar. Os interessados podem dirigir-se à sala de convívio, biblioteca da Universidade Sénior, nas instalações do antigo colégio Nuno Alves, de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 12 e das 14 às 16 horas. O período de inscrições, assim como alguns dos condicionalismos ao novo ano letivo da Universidade Sénior de Tomar, foram, entretanto, confirmados à ERTS pela vereadora Filipa Fernandes.
Solicitamos que devem entregar o certificado de vacinação a todos os alunos. Os professores já foram contactados no sentido de retomar também as aulas e já manifestaram essa disponibilidade. E, portanto, de 2 a 11 iniciamos as inscrições. E dia 15 teremos a nossa abertura oficial no auditório da biblioteca, das aulas, e 16 então retomam as aulas normais naquele espaço no colégio, onde já é habitual decorrerem então as aulas da Universidade Sénior. Dizer que obviamente teremos menos alunos em cada aula, também para garantir aqui alguma segurança. Todas as aulas dentro do espaço físico terão que obrigatoriamente, portanto, alunos terão que obrigatoriamente ter a máscara e todos os espaços serão desinfetados após cada aula para que assim possamos ter a máxima condição de segurança possível para as pessoas. Porque efetivamente a pandemia, o grande grau de pandemia pode já ter passado, mas o vírus ainda continua muito presente e não podemos descurar nem descuidar das pessoas e, portanto, desta população, que é também uma população muito de risco, obviamente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo viu ser aprovada no passado dia 30 de setembro a sua candidatura destinada à detecção e combate à Vespa Volutina, aprovada pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, PÓSEUR. A implementação desta candidatura pretende diminuir o impacto causado pela Vespa Volutina nas zonas onde já se encontra instalada, assim como prevenir a disseminação desta espécie por outras áreas e erradicar novos focos no Médio Tejo. A candidatura prevê um conjunto de ações, entre elas a aquisição de serviços para o extermínio e destruição de ninhos de vespa volutina em todo o território da NUT3 do Médio Tejo, a colocação, manutenção e monitorização da rede de armadilhas artesanais na região do Médio Tejo e a aquisição de equipamentos para extermínio e destruição de ninhos e respectivos equipamentos de proteção individual, quer para as ações de extermínio, quer para as ações de monitorização e acompanhamento dos trabalhos. A candidatura Detecção e Combate à Vespa Volutina é apoiada pelo Fundo de Coesão PÓSEUR Portugal 2020 da União Europeia. O valor global do investimento é de 411 mil euros, sendo que o Fundo de Coesão apoia a execução desta candidatura com cerca de 350 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A obra promovida pela Tejo Ambiente, que visa o alargamento da rede de saneamento de Valdonas a 563 alojamentos, decorre em bom ritmo, refere um esclarecimento daquela empresa intermunicipal enviado para a redação da ERTS. Nesta altura, segundo o mesmo texto, estão em curso trabalhos de escavação, instalação de caixas de visita do coletor gravítico, aterro de vala e execução de ramais domiciliários. Esta empreitada abrange as localidades de Carvalheiros, Valsastre, Valdonas, Mijoelho, Palaceiros, Casal de Alecrim, Casal dos Matos e Santa Cruz reforça a Tejo Ambiente, que recorda que esta obra está inserida num plano integrado de alargamento das infraestruturas de tratamento de águas residuais que tem sido concretizado com o apoio do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, PosseUR.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de muita contestação, o Governo decidiu, através de decreto-lei, que as duas zonas de pesca profissional existentes no Tejo, entre Ortiga, no Conselho de Mação, e a Chamusca, numa extensão de 52 km, passam a poder incluir a pesca lúdica. A proibição de pesca lúdica nestas duas áreas de pesca profissional levou recortes aos autarcas dos municípios ribeirinhos do Médio Tejo, nomeadamente Vila Nova da Barquinha, Mação, Abrantes, Entroncamento e Constância, a contestarem a situação, o mesmo acontecendo na Assembleia da República, onde o PCP questionou o Governo sobre o assunto. O deputado António Filipe, em declarações à ERTS, referiu não haver razões objetivas, económicas ou ambientais, para que a proibição fosse mantida.
Desde logo, não nos parece que tenha validade a ideia de que a pesca lúdica nesta zona do Tejo ponha em causa a pesca profissional. Ela é muito residual e, portanto, não é a captura de alguns peixes por parte dos pescadores que usam essa atividade como uma forma de lazer e de convívio, que vai pôr em causa a atividade profissional que possa existir ainda nesta zona do Tejo, embora sublinho, frente às informações que temos, ela é muito residual. E, portanto, não há razão, do nosso ponto de vista, para que subsista esta proibição e que as pessoas não possam, naturalmente, aos fins de semana, aos seus momentos de lazer, poder pescar nas águas do Tejo. Até porque isso é importante, não só para o convívio entre as pessoas, mas também para algumas atividades económicas locais, designadamente a nível da hotelaria ou mesmo da produção turística da região.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O prazo para a submissão de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários residentes no Conselho de Orém foi alargado até 30 de novembro. O regulamento define os princípios de atribuição das bolsas de estudo em causa dirigidas a estudantes residentes no Conselho de Orém que se encontrem matriculados e a frequentar cursos ministrados em instituições de ensino superior particular ou cooperativo. As bolsas são concedidas em função de critérios sociais, económicos e de mérito escolar. A atribuição de bolsas de estudo tem como principal objetivo apoiar o ingresso no ensino superior de jovens munícipes, ajudando a ultrapassar dificuldades económicas que afetam alguns agregados familiares e que poderão constituir um obstáculo ao prosseguimento de estudos dos seus educandos. As candidaturas deverão ser submetidas através da plataforma Serviços Online do município de Orém, depois de fazer o seu registro no mesmo, estando disponíveis para consulta todas as informações sobre as bolsas de estudo universitárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Ferreira do César levantou as restrições que se encontravam em vigor no acesso ao equipamento no decorrer dos últimos meses por causa da pandemia. Em causa estavam o número de utilizadores permitidos na biblioteca, a proibição no acesso às estantes e as limitações no acesso aos computadores. Em face do levantamento das restrições, a Biblioteca Municipal de Ferreira do César passa a funcionar normalmente de segunda a sexta-feira, agora com alargamento do seu horário de funcionamento até às 18h30. Apesar do levantamento das restrições que se encontravam em vigor, não quer mais lembrar o uso da máscara, a desinfecção das mãos e o distanciamento como práticas ainda a manter pelos utilizadores, neste como noutros espaços públicos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está aberto o concurso público para o Prémio Maria Lamas, destinado a estudos sobre a mulher, género e igualdade, de periodicidade bienal e promovido pelo município de Torres Novas. A iniciativa evoca a figura de Maria Lamas, perpetuando o seu testemunho de lutadora pelos direitos das mulheres portuguesas. Com um valor pecuniário de 3 mil euros, pretende-se ainda contribuir para o desenvolvimento do conhecimento numa perspectiva da transversalidade e pluralidade e reconhecer estudos académicos e científicos realizados em Portugal, produzidos por autores portugueses ou estrangeiros. Os trabalhos concorrentes terão de constituir abordagens e temas relacionados com a mulher, o género e a igualdade na perspectiva das ciências sociais e humanas, podendo submeter-se a concurso de trabalhos de doutoramento e pós-doutoramento desenvolvidos no âmbito de centros de investigação científica credenciados. Para a edição de 2022 serão aceitos a concurso de trabalhos validados nos 3 anos anteriores, ou seja, 2019, 2020 e 2021. O prazo de entrega das candidaturas decorre até 31 de dezembro de 2021. O regulamento do Prémio Maria Lamas pode, entretanto, ser consultado no site do município de Torrejano.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Nacional de Exposições em Santarém volta a receber os concursos nacionais de produtos tradicionais portugueses durante o mês de novembro. Estas provas realizam-se em conjunto com a Qualifica Origine Portugal, que assume a respectiva direção. Estas iniciativas têm como objetivo estimular a produção de qualidade, dar a conhecer os melhores produtos nas diferentes regiões do país, incentivar o seu consumo, promover o encontro de produtores, empresas, técnicos e apreciadores. O calendário está definido e assim o CNEMA vai receber o 10º Concurso Nacional de Frutos Secos Tradicionais Portugueses, a 2 de novembro. O 10º Concurso Nacional de Doces de Fruta Tradicionais Portugueses, também a 2 de novembro. Ainda o 6º Concurso Nacional de Aguardentes, não vinicas tradicionais portuguesas, logo no dia 3. Também no dia 3 de novembro recebe o 8º Concurso Nacional dos Chocolates Tradicionais Portugueses. A 10 do mês de novembro realiza-se a 10ª edição do Concurso Nacional do Bolo Rei Tradicional Português e a 11 de novembro o 10º Concurso Nacional de Bolos Especiais de Natal Tradicionais Portugueses. Com a realização destas atividades do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, pretende premiar, promover, valorizar e divulgar a qualidade, especificidade e a diversidade dos produtos portugueses. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.